Senhor presidente, demais deputadas e deputados, antes de proferir meu pronunciamento, queria fazer uma saudação aqui às bravas companheiras e os companheiros do Sintep pela mobilização, a garra, a luta, e provou que com a mobilização e a organização e a resistência que tem o sindicato, que eu tenho o prazer de acompanhar desde a PNOP aí, com muitos companheiros que já não participam, mas como essa casa vai só votar, não vai ser preciso mais a nossa intervenção na negociação. Eu acho que foi fruto de uma conquista, né? Uma conquista importante da mobilização e da resistência de vocês. Mas digo isso que podem continuar contando com a grande maioria dos deputados dessa casa nas lutas que virão, né? A gente resolveu um problema para o ano, tem campanha, tem mais mobilização e tem mais pressão para que a gente possa efetivamente melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos e avançar o nível de educação em nosso estado e nosso país. Mas, presidente, eu hoje trago aqui as pautas do atraso do Banco Central dependente do bolsonarismo. O Brasil saiu de um governo de extrema-direita, de ideias retrógradas em todos os sentidos, mas a sanha reacionária e atrasada segue seu curso por meio das forças fundamentalistas deixadas pelo bolsonarismo no Congresso e no Banco Central, que se diz independente, uma independência cada vez mais contestada, já que só mostra liberdade em relação ao governo atual. Mas ao manter as taxas de juros nas altas, é extremamente dependente do neoliberalismo e do governo que o povo botou para fora. Campos Neto, no exercício de sua independência, entre aspas, já se ofereceu para ser ministro da Fazenda numa eventual gestão do bolsonarista Tarcísio de Freitas. O presidente Lula já disse que o governador de São Paulo hoje tem mais influências nas decisões do Banco Central do que ele. Campos Neto, bolsonarista de carteirinha, segue como militante de luxo, e isso é uma distorção que precisa ser corrigida. Lula está certo. Não há razões econômicas para manter a Selic no atual patamar. Num país de economia estável, como o nosso, com inflação estabilizada e oferta de empregos em alta. Mas o Brasil, mesmo apresentando dados tão positivos, ostenta um segundo lugar no ranking mundial de alta de taxas de juros, com 10,5% ao ano, e precisa reduzi-la para poder trabalhar em benefício do desenvolvimento, do interesse público e do bem-estar coletivo. É isso que a oposição extremista não quer, nem alguns empresários que, com frequência, têm reclamado dos bons índices de emprego no país, pois isso pode resultar em aumento de salários. Aí a oposição e seus seguidores apostam em travar a taxa de juros para atrasar o projeto de reconstrução de um país que foi quase destruído. A ideia dos extremistas e adjacentes neoliberais é evitar que Lula cumpra seus compromissos, mesmo que essa atitude mesquinha prejudique o Brasil e o povo. Essa turma já está em campanha para 2026. Mas, presidente, em relação à pauta de costumes, o parlamento chegou a aprovar regime de urgência para o abominável projeto de lei que quer transformar qualquer tipo de aborto do Brasil em crime, com até 20 anos de prisão, mesmo que a grávida seja uma criança vítima de estupro. Já a bancada da bala luta para igualar usuários de maconha e a traficantes de drogas. É muito disso que está por aí, com o Congresso agindo para barrar conquistas e impor valores ultrapassados. Nunca tivemos um parlamento tão ruim, eleito em boa medida por um clima de campanha dominado por fake news e discursos de ódio, importados da extrema-direita norte-americana, que basicamente consiste em produzir o medo na população a partir da criação de inimigos imaginários. Tem coisa mais absurda do que a falácia da ameaça comunista? É nesse contexto, com shows diários de figuras exóticas e patéticas, como a do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que o governo também produz prejuízos na área da economia ao querer se apoderar do orçamento do país, como se o presidente bolsonarista da Câmara fosse também o primeiro-ministro. Com essa característica, um dos piores prejuízos que o Congresso tem causado ao país, além da pauta obscura dos costumes, é o sequestro do orçamento. Nos governos Temer e Bolsonaro, o total de verba pública destinada a emendas parlamentares praticamente triplicou. O orçamento de 2024 previa o montante inédito de 45 bilhões para bancar essas medidas. Aí Lula vetou um total de 5,6 bilhões e o mundo veio abaixo. O veto foi derrubado pelo Congresso. Essa pressão de senadores e deputados podieiros compromete meta de déficit fiscal zero e os investimentos destinados ao novo PAC, por exemplo. Por isso, também está difícil para o governo atender demandas como reajuste salarial das universidades e a prevenção de desastres ambientais, somente para citar alguns. Todavia, apesar desses percalços, dessa oposição predatória, o governo tem feito o possível para manter a gestão eficiente dos recursos e a priorização das necessidades mais urgentes, como os programas sociais. Nesse sentido, o ministro da Fazenda tem feito o possível para a recuperação fiscal. Fernando Haddad implementou um conjunto de medidas para reduzir pela metade o déficit primário de 2% do PIB para 5% e 1% do PIB. Além disso, trabalhou na tentativa de receitas e despesas, buscando corrigir distorções e problemas da gestão fiscal deixadas pelo governo passado. Sem contar que o governo Lula, apesar de todos os problemas criados pelo Congresso, pelo Banco Central e pelas conspirações da extrema-direita, o país tornou-se a 8ª economia do mundo, superando a Itália. Imagine vocês se houvesse o mínimo de responsabilidade desses sabotadores, onde o Brasil já seria agora. Obviamente, o governo Lula seguirá negociando com o Congresso e o Banco Central, mas seria bem-vinda uma maior participação da sociedade. A mobilização das mulheres contra o PL do estuprador foi um bom sinal que veio das ruas e das redes sociais. Da mesma forma, seria bem-vinda mais pressão social sobre os parlamentares em votações decisivas para a economia do país. Não vamos ficar parados. E aí, nobre presidente dessa casa e nobre líder do governo e o líder da oposição, a companheira Dani Portela, do quanto, presidente dessa casa, a governadora Raquel Lira tem tido o apoio dessa casa para aprovar os projetos essenciais para o povo de Pernambuco. Essa casa não tem negado esforços no sentido de garantir a governabilidade e a aprovação de projetos que venham atender ao povo de Pernambuco. Finalizando, parabéns ao Sintep e continuamos na luta. Um abraço.